Pré-carnaval de 2 meses pode aumentar faturamento de setores. Já houve tentativas frustradas de fixar a data das festas para março. Enquanto muitos trabalhadores esperam o fim do ano para ter renda extra, com o pagamento do 13º salário, o vendedor ambulante André Pacheco aproveita o início de 2025 para conseguir um dinheirinho a mais, impulsionado pela chegada do carnaval. Há 20 anos ele trabalha com a venda de bebidas na Lapa, região boêmia no centro do Rio de Janeiro. André espera um faturamento maior por um motivo específico. Este ano o carnaval será em março, começa no sábado, primeiro, o que significa dizer que o pré-carnaval é mais longo. Desde a virada do ano, ele tem percebido que a cidade está cheia de turistas, brasileiros e estrangeiros, o que contribui para o otimismo em relação às vendas. Para o camelô, os blocos de carnaval que já estão animando o Rio desde o primeiro fim de semana do ano estão diretamente relacionados com a expectativa, mesmo que não sejam localizados na região da Lapa. A gente fala que a Lapa, a nossa área, é uma dispersão mesmo de blocos. As pessoas vindas de blocos da 1º de março, no centro, do Flamengo, da Glória, bairros da Zona Sul, enfim, a galera acaba indo para a Lapa, todo mundo vai para lá, e a festa continua lá. A vendedora ambulante Maria do Carmo, conhecida como Maria dos Camelôs, fundadora e coordenadora geral do Movimento Unido dos Camelôs, MUCA, reforça a importância do carnaval para a categoria. Carnaval deveria ser 2 vezes no ano, brinca ela, que aponta o pré-carnaval como mais oportunidade para encontrar blocos nas ruas e, consequentemente, vender mais. Este ano, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai cadastrar 15 mil vendedores autônomos para trabalhar nos blocos de rua, 5 mil a mais que em 2024. Expediente esticado, o bar e restaurante Superbar, que fica na Cinelândia, centro do Rio, outro ponto de dispersão de blocos, foi surpreendido pelo movimento de foliões no último domingo, 5. Já começou o pré-carnaval este fim de semana. Já bombou aqui, contou a Agência Brasil o gerente Flávio Alexandre Filho. O estabelecimento estava planejado para funcionar só no expediente diurno, mas teve que mudar os planos. Teve que dar uma esticada até às 11 horas da noite, relata. O gerente explicou que não chega a contratar mais funcionários, mas altera os horários das escalas, de forma a ampliar a capacidade de atendimento. A exceção é a equipe de segurança, que conta com reforço numérico. Nas contas de Flávio, o faturamento deve crescer 30% nos dias de pré-carnaval. Esse aumento compensa outro efeito do carnaval tardio. Ele observa que o restaurante fica em uma região que concentra muitos funcionários públicos. O ano só começa mesmo depois do carnaval, constata ele, se referindo à diminuição de movimento nos dias úteis de janeiro e fevereiro. Comportamentos distintos. O presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, Sindy Rio, Fernando Blower, observa que mesmo não tendo dados que suportem a hipótese, tende a acreditar que o pré-carnaval mais longo pode ser algo positivo para o setor. Isso porque dá uma espécie de alongada nesse sentimento de verão, férias e viagem, avalia. No entanto, ele aponta que nem todos os estabelecimentos de alimentação fora do lar vivenciam o período da mesma forma. Os bares e locais com características mais informais e descontraídos, além daqueles em locais de perfil notadamente turísticos, a exemplo da Zona Sul e Lapa, apresentam maior possibilidade de crescimento no período, assinala. Já nos perfis de negócio com foco mais executivo e afastados das áreas de maior concentração turística, o inverso acontece, completa. O presidente do Sindy Rio lembra que, de acordo com dados do sindicato e do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, IFEC Rio de Janeiro, o carnaval é historicamente um período com pequena queda no faturamento do setor de bares e restaurantes. Em 2024, o faturamento ficou em R$1,394 bilhão. Foi o primeiro ano a superar a marca de pouco mais de R$1,3 bilhão alcançada em 2019 e 2020, antes da pandemia de Covid-19. Com o aumento crescente do turismo, incluindo o recorde de entrada de turistas estrangeiros no Brasil em 2024, estamos esperançosos de seguir em um movimento de crescimento, estima. Vocação regional. O presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, Paulo Somuti, considera que o fato de o carnaval ser só em março gera impactos variados pelo Brasil, que dependem das características econômicas e turísticas de cada região. Já em locais onde a atividade turística é forte ao longo de todo o verão, como no Rio de Janeiro, a data do carnaval tem pouca influência, e o setor mantém sua estabilidade, considera. Hotéis enquanto ambulantes e bares se aproveitam da presença de foliões nos blocos do pré-carnaval estendido, o setor de hotelaria enxerga outra vantagem de a festa oficial estar marcada para março. De acordo com Alfredo Lopes, presidente do Hotéis Rio, o sindicato de donos de hospedagem da cidade do Rio, a data mais distante faz com que turistas nacionais tenham tempo de se organizar financeiramente e abre a possibilidade de que quem veio participar da festa da virada queira voltar para a folia momesca. Segundo ele, o Réveillon funciona como um cartão de boas-vindas para que os visitantes conheçam melhor a cidade e se interessem em participar de outra grande festa. O carnaval em março estica a alta temporada no Rio, constituída pelo verão carioca, define. Além disso, continua Lopes, a desvalorização do real, cerca de 25% em um ano, tornou o Rio ainda mais atraente para os turistas internacionais. A moeda brasileira desvalorizada é sinônimo de preços mais baratos para quem vem de fora do país. Calendário oficial: a terça-feira de carnaval este ano será em 4 de março. A data varia, sendo relacionada diretamente à realização da Páscoa, que segue o calendário da Igreja Católica. Com base em relatos bíblicos e históricos, os católicos acreditam que a ressurreição de Cristo ocorreu em um dia de lua cheia, próximo ao equinócio da primavera. O dia e a noite têm exatamente a mesma duração e marca a chegada da estação, no hemisfério norte. Por esta razão, no ano 325, a Igreja Católica realizou o Concílio de Nicéia e decidiu que a Páscoa seria celebrada sempre no domingo seguinte ao surgimento da primeira lua cheia após a chegada da primavera no hemisfério norte. Dessa forma, a Páscoa de 2025 será em 20 de abril. Já o Carnaval termina religiosamente 40 dias antes do Domingo de Ramos, o domingo que antecede a Páscoa. Da quarta-feira de cinzas até o Domingo de Páscoa são sempre 46 dias. Em 2024, o Carnaval começou em 10 de fevereiro. Em 2026, será no sábado 14 de fevereiro. Passando 2025, o próximo ano que terá carnaval em março será 2030, quando a terça-feira cairá em um dia 5. O Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o UFRGS, preparou uma tabela com todas as datas religiosas móveis, o que inclui o Corpus Christi, de 1951 a 2078. Lei para fixar data: apesar de o carnaval ser uma data móvel diretamente ligada à Páscoa, já houve tentativas de aprovar lei para fixar o carnaval na primeira terça-feira de março. A Câmara dos Deputados recebeu os projetos de lei, PL 2846-2008-AVOS e 1503-2011-AVOS, dos então deputados federais Wellington Fagundes e Stepan Nersessian, respectivamente. Na justificativa, ambos alegam que a mudança de data possibilitaria melhoria das condições profissionais de todos os setores envolvidos na organização do evento. O projeto do hoje senador Fagundes acrescentava que a fixação da data tem, ainda, a vantagem de oferecer aos turistas, brasileiros e estrangeiros, a oportunidade de se programarem antecipadamente para a grande festa. O texto de Nersessian defendia que, quando a festa cai na primeira quinzena de fevereiro, é um desastre econômico para o setor de turismo. O PL de Wellington Fagundes foi arquivado em 2009, pouco mais de um ano após ser apresentado. O de Stepan Nersessian começou a tramitar em 2011 e foi arquivado em 2015.